Começa agora, Podcast Paulus. Comunicação para um mundo melhor.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Podcast Paulus. Eu sou a Erika Augusto, faço parte da equipe de comunicação da Paulus Editora e estou nos estúdios da Faculdade Paulus de Comunicação com a Cleane Santos. Tudo bem, Cleane?
Tudo ótimo, Erika.
Nós estamos próximos do início do Advento, que abre um novo ano litúrgico. O Advento nos recorda de muitas coisas boas, não é mesmo?
Com certeza. Este tempo de espera também nos convida a momentos de oração, de vigilância e contemplação. No Advento, preparamos o nosso coração e as nossas casas e comunidades para acolher o menino Jesus.
E hoje, para falar sobre este tempo tão especial da Igreja, nós recebemos no Podcast Paulus o Frei José Moacir Cadenassi. Seja muito bem-vindo, Frei.
Obrigado, Érica. Obrigado, Cleane, equipe, todos aqueles que nos escutam, porque é muito bacana a gente poder estar nessa frequência, nessa sintonia, falando sobre a mística cristã através da liturgia, não? Que é, por excelência, a espiritualidade da vida cristã, da Igreja.
Como de costume, nós vamos então apresentar o nosso convidado. O Frei José Moacir Cadenassi é religioso e presbítero da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. Ele é letrista de música litúrgica desde 1997 e já há 24 anos trabalha com parceiros compositores. Pela Paulus Editora, ele publicou os álbuns Luz da Luz, Alegra-te Cheia de Graça, Vimos-te Louvar, ó Senhor, além de participações em coletâneas de cantos litúrgicos.
O Frei José Moacir foi lançado como letrista pela saudosa irmã Miriam Collin, sua primeira parceira musical. Atualmente, ele apresenta o programa Viver a Liturgia, na Rádio 9 de Julho, em São Paulo, além de assessorar encontros de espiritualidade e músicas litúrgicas. Também dedica-se ao ecumenismo e ao diálogo interreligioso. Frei, seja muito bem-vindo, é uma alegria tê-lo conosco.
Obrigado, alegria e satisfação também para mim.
Frei, como que nós podemos definir, então, o tempo do Advento?
Pensando assim, definição, nós temos que, na verdade, contextualizar o Advento no quadro, ou melhor, na representação ou na experiência do ano litúrgico, porque ele é um tempo litúrgico que faz parte do grande ciclo, né, do ano litúrgico, da vida celebrativa da Igreja, e ele praticamente abre sempre, é o princípio de um novo ano litúrgico. Embora nós não temos assim, enquanto representação, uma forma linear de expressar o ano litúrgico, mas a gente sempre pensa no desenho do espiral, hein, no núcleo lá no centro do espiral, o mistério pascal de Cristo, que é o que dá sentido à fé cristã e é o motivo da celebração da liturgia cristã. E aí o ano litúrgico, ele tem este movimento como uma verdadeira pedagogia de celebrar o único mistério da fé, mas que nas dimensões que nós vamos contemplando, conforme a formação desse ano litúrgico, que começou lá no século IV, né, e passou por tantos períodos de elaboração de reforma até, por exemplo, a última grande reforma do Concílio Vaticano II, há mais de 50 anos. Então, o Advento, contextualizado no ano litúrgico, é o que nos abre uma nova etapa, um novo ciclo, né? Então, ele está dentro também do que nós chamamos o ciclo do Natal. Então, Advento, o tempo do Advento e o tempo do Natal formam uma parte desse ciclo do ano litúrgico, e o Advento, ele está em sintonia direta com o tempo do Natal, no sentido de ser um período de preparação para a grande solenidade do Natal do Senhor e o que está ali constituído no tempo do Natal. Então, na verdade, o Advento, ele não é um Natal antecipado, às vezes há um pouco de confusão simbólica com isto, porque a gente percebe que há um costume, muitas vezes, a começar nas casas, e depois isso muitas vezes acaba sendo transposto no espaço celebrativo, de ornamentar, por exemplo, o espaço celebrativo com símbolos que aludem diretamente ao Natal. Então, o Advento é um tempo de reserva, é um tempo de preparação, é uma gestação, podemos assim fazer um paralelo.
Frei, pensando na questão histórica, né? Qual a origem do tempo do Advento na Igreja?
Então, nós temos entre os séculos IV e VII um período extenso que a gente pode dizer que foi o que, assim, foi a grande preparação ou a grande elaboração do tempo do Advento. Isto ocorreu em várias igrejas, a princípio na Gália, né, na atual França, e depois na Espanha, e muito mais tarde em Roma. Então, a partir da experiência da Igreja de Roma, então isto abriu-se para a dimensão universal da Igreja, em vista de preparar o tempo do Natal ou a grande festa do Natal. E era muito marca, né, naqueles primeiros séculos ali de preparação, que o Advento ele tinha um período mais extenso, ele podia durar de 3 até 6 semanas. E era um tempo também marcado, inclusive, com a prática do jejum. Algo que hoje, na reforma litúrgica do Concílio Vaticano II, já não se fala de jejum, mas se fala, sim, de uma reserva no sentido de intensificar o foco para a grande solenidade do Natal. Então, um tempo de preparação. E ele está, assim, organizado hoje em 4 semanas, a partir de 4 domingos. Né? Então, em suma, é isso que a gente pode falar do tempo do Advento.
Frei, e quais são as figuras bíblicas que são mais significativas deste tempo?
Isso, nós temos, assim, um destaque primeiro para a dimensão profética, os profetas, né, no tempo do Advento, que são assim retomados. A gente pode observar bastante pela liturgia da palavra, né, que é uma profusão de textos proféticos, especialmente o profeta Isaías, que é o profeta ali do período do exílio, do pós-exílio da Babilônia, né, que fala desse período de reconstrução. E é o grande profeta que fala também de alguém que virá libertar o povo. Esse alguém que é chamado sempre de Messias. É óbvio que nós não podemos ser inocentes e imaginar que o Messias que Isaías tinha, né, enquanto noção, enquanto também uma leitura abrangente daquele período da história e do movimento da história ali, no contexto do exílio babilônico, é óbvio que ele não tinha a clarividência de imaginar que seria Jesus Cristo.
Sim.
Mas óbvio que ele pensou em alguém concretamente daquele período, que era o rei Ciro da Pérsia, porque a Pérsia retomou, ou seja, venceu o Império Babilônico, e o rei Ciro foi quem permitiu que os judeus saíssem do exílio, voltassem para o Reino do Sul, com a capital Jerusalém, e lá então pudessem retomar a vida, pudessem fazer o caminho de novamente reconstruir, recuperar a identidade, o amor de Deus e também reconstruir o templo. Então, é nesse contexto maior de monarquia, etc., né? Então, mas os cristãos mais tarde vão fazer uma leitura, né, a partir da experiência de Jesus Cristo, e vão entender que o Messias, na verdade, não era o rei Ciro da Pérsia, mas o Messias é Jesus Cristo. Então, esta forte figura profética que é retomada, depois associada também numa leitura cristã a João Batista, claro que João Batista já vive num outro tempo, já é contemporâneo de Jesus, mas João também retoma esse espírito de profecia, né, no sentido do Messias e no sentido de indicar Jesus Cristo como o verdadeiro Messias. E depois a gente também tem forte a figura da Virgem Maria, sim, a mãe de Jesus, então a relação dela com toda essa história da salvação, ela que é a representatividade do povo pobre, do povo sofrido, do povo eleito, né, que vivendo também os seus altos e baixos ao longo da história, ela também portava essa mesma esperança do povo de ver a sua sede de verdade, de justiça também aplacada, né? Enquanto a dimensão da vida nova. Então é uma leitura muito ampla, mas nós temos que perceber isto tudo através da liturgia da palavra deste tempo, através das orações contidas nos livros litúrgicos, seja no Missal Romano, na Liturgia das Horas, né, e que também marcam profundamente o tempo do Advento. Então a gente percebe, né, o quanto que este tempo está numa associação para que aprofundemos a manifestação do Senhor na carne humana, que é o sentido do Natal, né? Não só pensando na vinda histórica de Cristo, naqueles dias visíveis em que ele foi assim percebido no âmbito da Terra, no âmbito do Cronos, né, do cronológico, mas perceber hoje também. Então o Advento tem um sentido de ser atual. Hoje, quais são os sinais dessa presença, dessa vinda e dessa intensificação enquanto o plano de Deus para a humanidade? É muito complexo, né?
Sim, é um caminho mesmo, né? Que a gente percorre ali domingo a domingo, né?
Caminho, né? Como o Frei dizia, uma gestação, né?
Sim.
Uma espera. Frei, existe uma espiritualidade própria do Advento?
Sim. A espiritualidade, como eu disse no início, nós consideramos assim a liturgia, né? O mistério de Cristo na sua totalidade, mas vislumbrado de uma forma culminante pela sua Páscoa, isto tudo é considerado a espiritualidade, a mística, a relação de cada fiel com o mistério de Cristo e o compromisso também dos cristãos, dos batizados e da Igreja. Então a espiritualidade do Advento, ela não pode ser assim buscada aquém da experiência litúrgica, né? Muito menos aquém da palavra de Deus e de toda essa composição que nós temos no conteúdo litúrgico, né? Então, isso que não pode perder o foco, é isso que dá razão, legitimidade, né, à vida cristã, enquanto essa convergência de caminhar com o Senhor e de perceber os seus acenos e os seus sinais, né, neste tempo da história, inclusive a partir da realidade tão múltipla que nós vivemos. Então, não podemos perder disto. Por isso que celebrar o Advento, mais do que enfeitar sua casa, mais do que, enfim, focar em primeiro lugar nesses tantos sinais externos, é viver a intensidade a partir da vida interior, da interioridade, né? Do pensamento, do afeto e das atitudes. Então, a espiritualidade se dá desta forma, né? Nesta relação. Então, por isso que as comunidades cristãs se reúnem a cada semana, a cada domingo, para o quê? Intensificar esta vida em Cristo, isso já é o exercício da espiritualidade, e aplicar, né, esta vivência litúrgica no cotidiano, nas mais diversas esferas da vida. É muito intenso tudo isso.
Sim. Frei, nós temos nesse tempo também uma memória afetiva até, né, dos símbolos, o senhor falava, né, da preparação exterior, né? Quais são os símbolos desse tempo do Advento? Papai Noel não faz parte, né, desse tempo.
Nem a árvore de Natal, né?
É.
Então, é tão difícil. Não, olha, vocês estão sendo assim corajosas em já dizer isso, porque realmente esses elementos eles não fazem parte, né, na dimensão da liturgia, se bem que às vezes a gente entra em muitas igrejas e a gente vê a árvore de Natal, eu já vi até em liturgia, e hoje pelos meios digitais a gente vê muita coisa, né? Nem precisa ir até lá o lugar. Mas já vi, por exemplo, o Papai Noel entrando na missa para alegrar
Sim.
as crianças. Então, como que a gente fica no meio de tudo isso, né? Então, é claro que não estou aqui contrariando ou renegando ou até de uma forma até meio enfática discriminando ou amaldiçoando esses símbolos. Eu acho que eles podem ter a sua razão, mas eles muitas vezes estão mais associados a essa dimensão comercial e até lúdica que se criou em cima, né, da mensagem do Natal, porque, na verdade, o Natal comercial, o Natal, enfim, que é divulgado amplamente pela mídia, pelo comércio, etc., ele não tem essa fundamentação cristã. É óbvio, por mais que possa você passar numa vitrine, por exemplo, de um comércio, de um shopping, ver até as figuras do presépio e tudo mais, né? Pode ser até uma tentativa, mas é claro que a essência está ali na dimensão litúrgica, celebrativa. Então, os símbolos que a gente pode pensar assim, na dimensão celebrativa, está, por exemplo, na cor litúrgica, que quase não se fala, né? Que se usa o roxo ou o lilás, às vezes um tom mais forte para distinguir, aliás, mais fraco, né? Mais suave para distinguir do roxo da quaresma. Então, o roxo, que na cromoterapia tem uma ligação estrita com a regeneração, com a reorganização das energias vitais. Interessante, né? Jesus vem para nos dar a vida, para nos dar a saúde verdadeira. A saúde verdadeira que é a vida plena e a salvação. Então, a cor roxa utilizada, né, no espaço é um elemento. Depois, a gente também tem um outro elemento que não tem, assim, uma fundamentação maior litúrgica, ou seja, não faz parte, né, do âmbito litúrgico, mas acabou sendo introduzido, que é a coroa do Advento, né? Sim, que é uma tradição mais dos países germânicos ou da América do Norte, né? Por causa da região fria. Então, essa coisa de fazer coroas de pinheiros ou de verdes, né? Justamente em lugares onde, talvez pelo período de frio, não teria nada de verde, mas às vezes se descobre algum arbusto, alguma árvore, né? Então se traz esses ramos para casa. Então isso foi um pouco a inspiração que a gente liga depois com a coroa do Advento, que sempre tem esse verde, né? E que com certeza não deve também ser toda ornamentada, nem com esses ornamentos todos que a gente usa em árvore de Natal ou pisca-pisca, etc. Mas deve ter as cores litúrgicas ali representadas nas velas e também apontando pelas quatro velas as quatro semanas, né, como um crescendo no sentido de intensificar a fé e a relação com Cristo, que é a verdadeira luz que nos habita, que nos ilumina e que rege o mundo. Então, é um elemento forte, né? E depois também, às vezes, confundem um pouco nessa questão simbólica, por exemplo, o advento. Às vezes já fazem, por exemplo, o presépio, que é um outro elemento simbólico, não de representação.
Sim.
E não está associado, em primeiro lugar, com o tempo do advento, não. Por mais que insistam em colocar, e às vezes tem um pouco essa coisa, vamos fazer um pouquinho, cada semana vai aumentando o cenário. Não sei, questiono isso também. Acho que o presépio tem que aparecer na noite de Natal e ainda não é um elemento que tem que tomar, né, a dianteira no sentido de, por exemplo, ficar no pé do altar ou ali no presbitério. Ele deve ter um lugar reservado numa lateral que todos possam ter acesso, mas o que é forte por excelência é, na verdade, a ceia, a palavra celebrada, né? Isso também tem um teor simbólico, né? Às vezes a gente não conta como símbolo, mas tem um teor simbólico, né? Os cantos estão também com esse referencial simbólico. Então, por exemplo, é um outro elemento que não pode ser dispensado, né? E simplesmente não considerado com todo o que merece relacionado a cada tempo litúrgico, mas em específico o tempo do Advento. Então, tempo de Advento não é tempo de cantar de forma adiantada o Natal, mas é cantar as profecias, é cantar, né, o que a palavra propõe a cada domingo, a cada dia, né, e assim por diante. Então, são elementos interessantes. Eu acho que um outro elemento também simbólico, embora isso também necessariamente nem sempre a gente vai encontrar nas igrejas, mas eu noto que tem se recuperado um pouco isso, né? Às vezes apresentado a imagem da Virgem Maria grávida, né? Um outro elemento simbólico também, né? Que pode, assim, ser ter um lugar, assim, lateral, alguma coisa assim relacionado, não? E acho que aí por diante, acho que ter um pouco essa essa sensibilidade. As flores também são outros elementos simbólicos que se orienta também que não se ornamente profusamente com flores durante este tempo, né? Mas que haja uma descrição e, por exemplo, uma marca maior das flores para o terceiro domingo do Advento, que é o domingo da alegria. Então também é o dia em que a igreja pode se revestir de cor de rosa, que é um outro elemento simbólico, né? Na variante do roxo, porque o tom rosa ele tem uma relação com a aurora, né? O anteceder do sol que é visibilizado a partir do horizonte. Então, esta relação de que o terceiro domingo também nos ajuda a já vislumbrar a proximidade da grande solenidade. Então, é um outro elemento simbólico.
Eu tenho uma questão referente à preparação das novenas, né? Hoje a gente sabe que mudou um pouquinho o cenário, mas tem esse costume de se juntar em família para poder se preparar. O que o senhor acha também desse momento?
Me lembro, na década de 70, se não me falha a memória, exatamente em 1975, eu era criança, eu participei da primeira novena que foi lançada aqui no, a nível nacional. Então, acho que o Brasil inteiro participou e começou naquele período. Mas veja bem, até se ficou muito essa coisa, a novena do Natal. Mas que tal novena em preparação para o Natal? E preparação acompanhando o tempo do Advento, que é o período em que essa novena deve ser vivenciada, né? E particularmente considerando aqueles dias que são os dias litúrgicos de mais proximidade e de intensa preparação para o Natal, que é de 17 a 23 de dezembro. Esse é o período realmente de fazer a novena. Então, é importante que os que preparam os subsídios, as editoras em geral, que considerem o tempo litúrgico do Advento, né, como esse caminhar para a solenidade do Natal, e não trazer, como a gente nota bastante em muitas publicações aí, falo com muita tranquilidade e liberdade, que às vezes já se traz elemento adiantado do Natal, né? E como eu já disse anteriormente, o Advento não é um Natal antecipado, mas é o tempo que nós estamos nos preparando, há uma reserva simbólica, né? Falamos tanto aí de elementos simbólicos, etc. Então há uma reserva em função de intensificar nossa mente, nosso afeto, nossas atitudes para com a realidade da manifestação plena do Senhor na carne, que é o Natal. Penso que as novenas têm que ter esse sentido. Então, valorizar também cantos do Advento, não cantar coisas do tempo do Natal, né? E assim por diante. Eu acho que ter essa sintonia.
Sim. E, Frei, em suas assessorias, também cursos aí pelas comunidades, como que o senhor tem sentido que os membros de pastorais e movimentos têm se preparado para este momento tão importante da igreja?
Então, olha, a gente assim das assessorias, em alguns momentos são assessorias que estão sintonizadas com esse tema, né, do Advento ou do ciclo completo do Natal. Então eu sempre sinto que há sim nas comunidades preocupação, atenção. O que a gente precisa, né, no geral, e eu também noto isso, é que a gente assim tenha, além das formações, além das celebrações, né, que já naturalmente acontecem, mas que a gente tenha momentos nas comunidades, dentro da perspectiva da catequese permanente, algo que parece que está tão hoje em desuso, né, em falar e até em praticar, mas dentro de um programa maior de catequese permanente para os fiéis, é considerar também alguns encontros, assim, ou um encontro, pelo menos, para preparar a comunidade para viver o tempo litúrgico correspondente, seja o Advento, o Natal e os demais ciclos do ano litúrgico. Então, eu sinto que é importante a gente valorizar mais, também no programa de formação paroquial, a introdução sempre dos tempos litúrgicos para a comunidade. Eu acho que isso vai ajudar, vai repercutir a ter mais noção, mais propriedade para celebrar e viver esse tempo, né? Porque a gente, assim,
sempre se sente vivendo numa verdadeira contramão, né? Aliás, o reino de Deus é uma grande contramão na história, mas também na prática das comunidades, a gente vê que tem tantas influências, né? Hoje também, através de movimentos, de grupos, etc., a gente não pode perder aquilo que no início a gente falava aqui, né? Que a espiritualidade da igreja está na expressão do mistério celebrado, está na liturgia. Então, nada pode ser aquém ou além, mas tem que partir sempre da experiência do mistério celebrado, né? Então, acho que daí que tem razão cada movimento, cada pastoral, cada serviço, tudo bebe desta única fonte, né? Então, eu noto isso. Eu enfatizo bastante isso nas formações, né? Mas ainda nos desafia essa questão Advento e Natal, porque a gente talvez ainda precisa de um caminho mais intenso de realmente reeducação e de sintonia mesmo com o próprio de cada tempo.
Sim, a cada ano vamos aprendendo e vamos renovando, né, essas isso, experiências.
Eu acho bacana isso que você fala, porque isto é a pedagogia, isto é o sentido do ano litúrgico. É por isso que o ano litúrgico ele não é uma repetição, né? Ah, vamos esse ano o Advento, o ano que vem de novo. Não, cada momento que a gente vive, cada momento que a gente celebra é único. Ou seja, para cada período que a gente está vivendo, facetas novas do mistério são permitidas para que a gente, assim, conheça, aprofunde, se relacione e intensifique o caminho de transformação da vida humana, da vida do cosmos. Então é esse o sentido, né, de celebrar cada período, cada tempo, porque há uma novidade. Por isso que, por exemplo, a gente retoma as orações, retoma as mesmas leituras, retoma até as músicas, não quando essas têm realmente conteúdo. Por quê? Porque cada vez que você reza, cada vez que você canta, não é mais a mesma coisa. Já tem elementos novos ali que estão dispostos, que estão ali te provocando, né, no sentido de você se render ainda mais aos encantos e à transformação que o mistério tem na nossa vida.
Sim, é um convite também a viver o momento presente, né? Nós temos sempre essa ansiedade e pensamos lá no futuro, né? Então, mal chegamos no Advento, já estamos preparando o Natal.
É verdade.
Por quê? Porque há essa convulsão, não? Parece que é tão instalada na vida, esse tipo de urgência. Mas é preciso realmente focar a dimensão do presente. Aliás, quando a gente fala da parousia, né? Eu falei de um dos aspectos do Advento, é a parousia, a segunda vinda do Senhor. Não é se angustiar por uma segunda vinda, mas é perceber que, na verdade, essa segunda vinda está em cada dia, em cada momento presente. Então é foco para perceber os acenos do Senhor e a relação dele com o hoje da nossa vida, da nossa história. Então isto é o que nos completa, né? Sem viver em função de um passado, né? Mas não desprezando o processo vivido, mas também não se angustiando com o futuro, porque na mística cristã o futuro é sempre hoje, né?
Frei, e quais elementos podem nos ajudar a viver melhor este tempo do Advento, tanto na comunidade como na vida pessoal?
Olha, eu acredito que um elemento importante, né, claro que a vivência da celebração, o estar focado, o estar disposto a celebrar a partir do que é próprio da liturgia, mas também assim, como um exercício pessoal. Isso devia ser uma prática, eu digo até que cotidiana, mas às vezes nos tempos litúrgicos a gente acaba acentuando, né, alguns aspectos, mas é fazer o caminho da leitura orante, né, que a gente faz com a palavra de Deus, o método da Lectio Divina, de ler, de reler, de ruminar, de rezar com, né, a palavra. Fazer isso com os elementos da liturgia é uma forma também de a gente aprimorar, de a gente intensificar, porque mesmo sendo intensos num momento celebrativo, de repente a gente, o dia passa, a semana passa, a gente pode de repente até esquecer e assim por diante. Mas assim é retomar, né, sempre os elementos E ter uma vida de oração pessoal, claro que cada um precisa descobrir isso, é um caminho, mas é importante para que a gente não perca o foco, né? Ter essa vida centrante a partir da liturgia, a partir da palavra, enfim. E isso tudo focado também na oração pessoal. Eu acredito que é um momento privilegiado de aprofundamento.
Muitas dicas valiosas, né, Cleane, nesse episódio?
Muitas, uma catequese.
Nós recebemos hoje, então, no podcast Paulos, o Frei José Moacir Cadenassi. Ele que é frade menor capuchinho. Frei, muito obrigada por sua participação, por suas valiosas contribuições.
Eu que agradeço, Érica e Cleane.
Muito bem. E quem quiser ouvir, então, as composições do Frei José Moacir, pode aí procurar os seus trabalhos em nossa loja virtual, em paulos.com.br. Além disso, a Paulos disponibiliza diversos títulos para viver e rezar o Advento, como nós falamos já, a novena de Natal, né? Novena em preparação ao Natal, que neste ano tem como tema Jesus é a nossa esperança. E também indicamos o livro Luz e Silêncio, um companheiro espiritual para o Advento e o tempo de Natal, de Anselm Green. Frei, muito obrigada mais uma vez por sua participação.
Eu que agradeço, um prazer grande estar com vocês e com todos que nos ouvem.
Nós que agradecemos, Frei. Muito obrigada pela sua participação e disponibilidade. Obrigada, Érica. Obrigada, ouvintes. E até o próximo episódio.
Até o próximo episódio.
Podcast Paulos. Uma produção da Paulos Editora. Apresentação e produção: Érica Augusto, Cleane Santos. Edição: Danilo Nunes. Apoio: Fapcom, Faculdade Paulos de Comunicação. Saiba mais sobre a Fapcom em fapcom.edu.br ou ligue 0800 709 8707.